Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Do Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, o seu podcast de cinema. Meu nome é Renan Fileto, e se Lady Bird e Call Me By Your Name eram os filmes indies, e Corra e A Forma da Água eram os filmes de discriminação, esses daqui são os filmes arrastados do Oscar. Aqui comigo hoje estão Mike Alves.
E quando eu crescer, eu quero ser a Meryl Streep, porque tudo que essa mulher faz é indicado ao Oscar. Se ela for na padaria, ela recebe um Oscar por ter ido à padaria.
E hoje, atendendo a pedidos no Twitter, também está comigo minha querida Fernanda Carpegiani.
Porque só podemos afirmar o direito de publicar publicando.
Muito bem, então hoje no episódio do Meia Entrada nós vamos fechar a nossa cobertura do Oscar. Olha que beleza, hein? Meia Entrada falou de todos os filmes indicados na categoria de melhor filme. E para fechar esse balanço geral hoje, nós vamos falar sobre o filme The Post, de Steven Spielberg, e o Trama Fantasma, de Paul Thomas Anderson. Então a gente vai voltar para falar dos dois filmes após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Muito bem, então sejam bem-vindos novamente, queridos ouvintes, para mais um episódio do Meia Entrada. Hoje, Meia Entrada fechando um ciclo, como eu já falei, que é o ciclo de debate sobre os indicados ao Oscar. Falamos de todos eles, gente. Falamos de Lady Bird e Call Me By Your Name, falamos de Corra e A Forma da Água, falamos de Trama Fantasma, hoje na verdade vamos falar de Trama Fantasma e The Post, falamos de Dunkirk, falamos de tudo aqui. Se você quiser saber qual é a nossa opinião sobre todos os indicados, é só procurar no feed de vocês, que os últimos episódios do Meia Entrada serviram para isso. Pra gente colocar as nossas impressões, pra gente dizer o que a gente curtiu, o que a gente não gostou. E o mais bacana é que esses últimos episódios estão gerando uma discussão muito interessante no Twitter. O pessoal tá discordando da minha opinião, da opinião do Mike, da opinião de todo mundo que gravou aqui, mandando Twitters, mandando e-mail, mandando tudo. Então, a discussão começa aqui com a gente, mas ela não precisa terminar aqui. Se vocês quiserem participar, mandem um e-mail para contato@meiaentradacast.com.br e mandem um tweetzinho para a gente lá no @meiaentradacast. Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre o The Post e o Trama Fantasma, porque o Oscar está chegando. O Oscar é nesse domingo, gente.
Pois é, e semana passada anunciaram os apresentadores do Oscar desse ano. Entre eles vai ter a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, a gente falou do filme aqui no nosso podcast número 20. Vai ter também o Armie Hammer, que tá no Call Me By Your Name, Não Me Chame Pelo Seu Nome, e o Mark Hamill, entre outros nomes.
E é interessante porque a gente tem no Oscar um cronograma muito, muito rígido. O Oscar começou, na verdade, o Oscar 2018, ele começou no dia 5 de janeiro, quando teve o início da votação para definir os indicados. Essa votação, ela correu por uma semana. No dia 12 de janeiro, a gente já tinha o fim da votação para definir os indicados. No dia 23 de janeiro, houve o anúncio, né, dos indicados, os filmes que concorreriam às categorias. E agora, a partir do dia 20 de fevereiro de 2018, a gente teve o início da votação para definir os ganhadores. E essa votação também durou uma semana, então ela se encerrou no dia 27. A cerimônia, como a gente já tocou aqui no assunto, vai acontecer nesse domingo, no dia 4 de março. Por isso que é tão importante que a gente termine esse ciclo hoje. Para você que é ouvinte do Meia Entrada, ter escutado episódios sobre todos os indicados e poder fazer a sua fezinha. Inclusive, ouvinte, vale aqui um toque muito especial para vocês. Nós, no Meia Entrada, criamos um bolão. Tá lá no nosso site, no meiaentradacast.com.br. Nós temos o Bolão do Oscar 2018. O que, que é isso? Nesse Bolão do Oscar, você vai entrar no nosso site, vai estar lá o link, você vai clicar, vai ler o regulamento. Importante ler o regulamento, porque tem alguns critérios que vocês têm que seguir. Seguiu todos os critérios, você vai entrar no link específico do bolão, do formulário do bolão, e colocar quem você acha que vence em cada categoria. Esse bolão, como não poderia deixar de ser, ele vai trazer prêmios bem legais. A gente está anunciando tanto no Facebook quanto no Instagram do Meia Entrada Cash, quais serão os prêmios. Então eu não vou falar aqui para obrigar vocês um pouquinho a dar uma olhadinha nas redes sociais, mas são prêmios muito legais. Essa votação vai até o dia 3 de março, que é sábado, né, na véspera do Oscar, até às 6 da tarde. É importante. Se você demorar para ouvir isso aqui, você pode perder a data e o horário limite. Então até sábado, dia 3 de março, às 6 da tarde, você pode entrar no formulário e votar no nos filmes, né, que você acha que vão ganhar. Depois dessa data, o formulário vai sair do ar, porque a gente vai estar fazendo a apuração e tudo mais. Então, ouçam os episódios que a gente gravou, inclusive esse aqui. Percebam o que a gente achou de legal, o que a gente não curtiu, e corre lá no bolão para fazer a sua fezinha, porque os prêmios são muito legais. Daí então a gente vai começar a falar de dois filmes que escolhemos para essa semana. O primeiro filme que a gente vai abordar aqui é o The Post, que é um filme do Steven Spielberg, diretor que está começando, né? O diretor quase não tem filme por aí, dispensa apresentações, né? O Steven Spielberg, Tubarão, ET... Cara, tem muito filme do Spielberg, não dá nem pra ficar falando aqui. A gente do Meia Entrada tá meio programando pra fazer um especial sobre ele também. E o The Post traz uma discussão jornalística, praticamente. Como a gente já falou aqui, né, no nosso episódio sobre dois filmes que tratam do jornalismo, né? O The Post é um filme que vai voltar um pouquinho nessa temática. Se você quiser ouvir o episódio que a gente falou sobre jornalismo, a Fernandinha, que está aqui com a gente hoje, e a Elô deram uma aula sobre jornalismo, a gente discutiu alguns filmes, é o nosso episódio número 17. O segundo filme que a gente vai abordar hoje é o Trama Fantasma, que é o mais novo filme do Paul Thomas Anderson, que é um diretor conhecido por filmes como Magnólia, como Sangue Negro. É um cara que, principalmente entre a crítica, entre o público nem tanto, mas entre a crítica ele é muito aclamado. Então a gente vai entrar primeiro no The Post, no bloco que vai começar assim que essa música aqui abaixar, ó.
Bom, então vamos começar falando do The Post. Como o Renan falou, é um filme que fala sobre jornalismo. É um filme que conta a história do Washington Post, da cobertura do Vietnã, da Guerra do Vietnã, e alguns documentos sigilosos que vazaram, enfim. E fala muito dessa relação do jornalismo com a política, das relações tensas e, né, de trocas de favores, enfim. Esse filme, então, conta com a Meryl Streep, que também dispensa apresentações, né? Ela tem 68 anos e mais de 40 anos de carreira. Ela está concorrendo agora pela 21ª vez ao Oscar como melhor atriz. E ela, inclusive, teve uma entrevista recentemente, né? Daquele comediante. O Jimmy Kimmel fez uma entrevista com ela, né? E desafiou ela a nomear o máximo de indicações ao Oscar que ela teve em 60 segundos. E ela não conseguiu, ela só lembrou de 5 filmes.
A Meryl Streep, que, como o Mike falou na abertura dele, se for na padaria, é indicada. Ouvinte, a Meryl Streep é muito provavelmente a atriz que ainda está trabalhando, né? A atriz que ainda está na ativa, mais importante do cinema atual. Assim, a Fer falou os números dela, a Meryl Streep é absurda, cara, é absurda. Se você for pegar quantas vezes ela ganhou, ela nem é a recordista de vitórias entre as mulheres. Mas, meu, é inacreditável a mão que essa atriz tem pra escolher projeto, cara. É inacreditável, assim. Você pode tranquilamente pegar, quero ver um filme. Se você falar assim, eu vou ver um filme da Meryl Streep, pode ir sem medo, que provavelmente o filme tem qualidade. Então eu acho que a Meryl Streep, ela tem uma carreira muito consolidada, porque ela é excelente atriz, lógico, mas principalmente porque ela tem uma mão pra escolher papéis, e ela consegue pegar... Sei lá, um filme que, em teoria, não teria uma discussão tão absurda como, sei lá, o Diabo Veste Prada, em teoria, né? E ela consegue, cara, fazer uma personagem espetacular. É só ela escolher o filme que parece que o filme se transforma pela presença dela. A Meryl Streep é a atriz que ainda está em atuação mais importante do cinema pra mim, assim, de longe.
Eu acho que não é nem a questão de ela escolher o filme bem. Eu acho que se derem pra ela interpretar o tio da cantina, ela vai interpretar o melhor tio da cantina da vida e o filme vai ser indicado, porque a mulher é foda. Todo personagem que ela faz, ela capricha. E não é aquele, ela não é aquele tipo de atriz que faz o mesmo personagem em todos os filmes. Cada personagem que ela faz parece que é uma pessoa completamente diferente do anterior. Tem atores que só conseguem interpretar a mesma pessoa, entre aspas aqui, o Johnny Depp, e aí eu continuo dizendo, ela arrasa em tudo que ela faz, porque eu não sei o que acontece com essa mulher, gente, ela deve ter pacto com alguém, tudo que ela faz, ela arrasa. E nesse filme especificamente, embora ela seja uma ótima atriz, ela não roubou a cena do filme inteiro. O filme continuou focado na história, e a atuação dela é completamente diferente das outras que eu já vi, porque ela não faz uma personagem feminina super forte. Obviamente ela tem um desenvolvimento ao decorrer do filme, mas ela faz uma personagem que tá meio... Como eu posso dizer a palavra? Não é uma mulher fraca.
Insegura.
Isso. Ela interpreta uma personagem insegura no começo. Ao decorrer da trama, ela vai aprendendo e tudo mais, mas ela interpreta muito bem essa pessoa insegura.
Meu, eu levei um susto a hora que eu comecei a ver ela atuando, porque é isso, né? Você espera da Meryl Streep uma personagem forte, uma mulher foda, que vai chegar lá e vai botar tudo abaixo. E aí, quando ela começou quando começou a rolar e ela começou a atuar, eu falei, gente, mas como assim? Ela é, tipo, fraca, né? Assim, não a atriz, óbvio, mas a personagem. Eu fiquei meio chocada, não sei se vocês tiveram essa sensação, porque eu tinha uma expectativa, e aí, de repente, eu falei, eu me toquei exatamente isso que você falou, Mike, de como ela tava arrasando muito, porque ela tava desconstruindo até a imagem dela como atriz, né?
Eu acho legal, porque assim, tem muito cara, eu acho que trabalhar com ator deve ser um negócio muito complicado, porque deve ter uma galera muito estrela, deve ter uma galera complicada. A Meryl Streep, ela não me passa isso, sabe? Eu acho que a Meryl Streep, ela é uma pessoa tão devotada à carreira dela, muito talentosa, que eu percebo que ela não tem essa necessidade de brilhar meio forçosamente, sabe? Ela brilha porque ela é foda, ponto. Então você pega, por exemplo, sei lá, a Dama de Ferro, que ela fez a Margaret Thatcher, que é uma mulher muito forte e tal. Ela pegou esse papel. Você pega, sei lá, Pontes de Madison, que é ela e o Clint Eastwood. Ela é uma mulher mais frágil. Só que em todos os papéis, ela tá muito bem. Ela trabalha pra trama, né? Eu acho que nesse The Post é muito isso, assim. Ela começa insegura, ela começa com algumas fragilidades, só que a forma dela entregar essa mulher frágil é brilhante, né? A Meryl Streep, apostar na Meryl Streep é muito sucesso, porque a qualidade é sempre garantida, e ela tá sempre a serviço da trama, né? O que, que a história precisa. Se precisar de alguém mega forte, autoritário, sei lá o que, ela faz. Se precisar colocar alguém mais cheio de fragilidades, ela faz também, ela é extremamente versátil, né?
Eu fiquei com a mesma sensação que a Fernanda. Quando ela começou a atuar no filme, o personagem, eu falei, nossa, é agora, e acontecendo as coisas, a gente pode dar spoiler, né? Porque quem tá ouvindo já assistiu, né?
Isso mesmo, e nós estamos falando de filme do Oscar, né, gente? Se não, tem como comentar. Mas vai lá, mas fica tranquilo.
Então, quando tava ali aquele pessoal, um monte de homem tentando controlar ela, porque ela tinha herdado a empresa do pai, que na verdade deixou que o marido dela tinha falecido, blá, 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 blá. Então, tava todos aqueles homens tentando ali manipular ela, controlar de certa forma. E eu falei, pensei, é agora, ela vai acabar com todo mundo. E ela só olhava com aquela cara de paisagem e saía, e eu ficava, gente, cadê os gritos? Cadê a atuação? Ela não vai arrasar com ninguém agora? E me surpreendeu de forma positiva, porque eu esperava uma coisa do personagem e veio outra. E aí, obviamente, ela foi tendo desenvolvimento e tudo mais. Mas eu tava esperando que logo de cara ela já ia começar dando um xablau igual a Olivia Pope de Scandal, sabe? Já chegar derrubando todo mundo. Mas não, uma personagem completamente diferente do que eu esperava. E isso foi um ponto positivo pro filme, porque eu fiquei curioso esperando o desenvolvimento da personagem.
E sabe o que é legal? Assim, só aproveitando pra falar um pouco da história do filme também, o The Post, como a Fer falou, ele trata muito da cobertura da começa da Guerra do Vietnã e vai passando vários anos, né? E é legal porque, assim, o fato que vocês colocaram da personagem da Meryl Streep, ao contrário do que a gente imagina, ela ter as fragilidades e as inseguranças dela, ajuda pra cacete na trama. Porque a trama é o quê? O New York Times teve acesso a algumas informações confidenciais do Pentágono, do governo e tudo mais, e eles publicaram parte disso e começaram a sofrer sanções do governo, foram fechados e tudo mais. A grande treta do filme é: o Washington Post tem acesso às mesmas informações e eles estão tentando decidir se eles vão publicar ou não. E essa coisa de estamos tentando decidir se vamos publicar ou não, ela casa exatamente com essa personagem que vocês colocaram, que é cheia de fragilidades. Se ela chega a Meryl Streep do Diabo Veste Prada, não tem filme, né? Não tem conflito, porque ela ia chegar e falar, não, vamos publicar assim, foda-se. Então, olha como a Meryl Streep, ela serve ao que a história precisa. Ela tem as fragilidades dela, porque a trama, ela não tem tanto aquele destaque chamativo, mas a trama gira muito em torno disso, assim. Se ela fosse uma personagem cheia de certeza no começo do filme, não ia ter história, né? Não ia ter uma narrativa pra gente contar, porque ela já ia estar decidida. Então, isso funciona muito bem dentro da história que eles queriam contar, né?
É verdade. E é interessante isso, dessa presença feminina, né? Isso acaba sendo discutido, mas muito de leve. O que eu achei bom também, porque acho que as cenas e as situações falam por si, sabe? Assim, o que acontece, ela entrando ali na reunião do conselho, e só homem, e só ela ali, aquilo já causa um negócio, né? E uma coisa que eu achei interessante é a relação dela com o Fritz, que é o conselheiro mor dela lá, né? Um dos... E assim, como ele estimula ela, então ele, antes dela entrar na reunião, de que eles estão decidindo também se vão abrir as ações, né, do jornal, isso também tem uma tensão, porque nada pode dar errado, e aí a decisão de publicar ou não os documentos também pode afetar nessa questão do negócio mesmo, né, e afundar o jornal, enfim, tem toda essa discussão que rola também. E aí ela tem esse conselheiro que antes ela repassa com ele, né, ah, então, o que que eu vou falar? Eu vou falar isso, vou falar aquilo, que é quando você já saca que ela é insegura. Você começa, mas você pensa, não, Meryl Streep, mas ela vai, sabe, se organizar e vai rolar. E aí rola a reunião e não rola. Mas ele dá um espaço pra ela, sabe? E ele fala, por que você tá repetindo isso? Você já sabe. Ele o tempo todo estimula ela e ele tenta dar espaço pra ela. Coisa que os outros caras não fazem. Inclusive, passam por cima, atropelam, né? E aí falam depois, ah, porque ela não tinha nada que ser dona de jornal, porque mulher, isso causa uma insegurança nos acionistas, porque imagina uma mulher dona de uma empresa, não sei o quê. Então tem essa outra discussão que os outros caras trazem, mas esse conselheiro, ele traz sempre, ele sempre tenta dar um protagonismo pra ela, e ela não consegue. Mas o tempo todo ele tá, não, meu, vai, fala. Aí quando ela não fala, ele vai lá e aí ele assume, pra também não deixar ela na mão. Mas eu achei isso interessante.
É interessante e torna verdadeiro, né, Fer? Porque quando você pega, em determinado momento do filme, ela começa a se criar, né, mais, a pegar uma segurança, até que tem uma cena fantástica no final, que é praticamente um cala-boca de todos os homens que ela dá, assim. E ela fala, meu, que história é essa? Eu que vou resolver essa treta. Mas esse fato da gente acompanhar, passinho a passinho, essa personagem e essa relação dela com o Fritz, a relação dela com o personagem do Tom Hanks também, e depois você chegar nesse ponto meio apoteótico ali do final e tal, torna muito crível, né? O filme, ele não tem pressa de mostrar esse desenvolvimento, e quando você não tem pressa, isso acho que torna mais real, né? Você consegue acompanhar direitinho o desenvolvimento dela pra se tornar quase uma Meryl Streep mesmo, que é uma puta mulher foda, né? Então acho que é muito bacana, assim, é muito legal. Vem cá, vocês acharam o filme arrastado?
Então, eu ia
perguntar
falar
isso neste momento agora, porque você falou que o negócio foi devagar, eu ia perguntar, você achou lento o filme? Porque o filme tem duas horas, que é 1h55, por aí. O filme poderia ter menos tempo?
Gente, não tem pressa, assim, mesmo, né?
Sim.
A primeira hora, pra mim, foi muito difícil. E assim, eu até ia perguntar isso pra vocês, porque eu fiquei imaginando que, assim, eu sou jornalista, ok? Então, e eu também tenho um pouco de ranço com essa história de jornalão, sabe? Ai, a redação, ai, os egos, aí os caras assim, assada. Essa discussão pra mim é um pouco tipo, ai, sono, sabe? Então, eu imaginei que era uma coisa minha, mas vocês também compartilham dessa opinião. De que o começo foi arrastado. Eu achei super arrastado. Depois, a segunda hora, aí achei que pegou, e aí acho que eu me envolvi mais também, e foi legal. Mas a primeira hora foi bem difícil pra mim.
No meu caso, eu tinha acabado de assistir o Trama Fantasma, que a gente vai falar daqui a pouco, mas só soltando um spoiler em alguma frase, o filme é chato demais e é lento pra cacete. Então, quando eu comecei esse, eu já tava com o ranço do anterior. Então, talvez por este motivo, eu não tenha achado esse filme lento, porque o anterior foi um saco. Então, pra mim, esse foi mais tranquilo. Talvez se eu tivesse assistido só ele, ou tivesse visto ele primeiro, eu teria achado o começo lento mesmo. Mas mesmo sendo lento, tava ali acontecendo uma coisa e outra. Então, pra mim, não foi tão parado. Eu não achei tão parado. Eu sei que a segunda hora foi bem mais agitada, aconteceu muito mais coisa. Mas eu não achei o começo tão parado desse filme quanto o outro que a gente vai falar daqui a pouco.
Então, eu acho que o Spielberg, ele tentou deixar muito bem explicado, muito bem delineado quem eram os personagens. Principalmente, né, lógico, a Meryl Streep e o Tom Hanks, né? Mas principalmente a Meryl Streep, porque, como eu falei, eu sinto que a trama gira muito em torno dela. Então, ele tinha que deixar muito claro que, a Meryl Streep é uma personagem com inseguranças. Dois, olha a treta, olha a importância do Pentagon Papers lá, dos papéis do Pentágono que entregam muita coisa. Olha só como que eles conseguiram isso. Aí começa com aquela cena lá do Vietnã e tudo mais. Eu acho que ele quis deixar isso muito bem delineado. Só que eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que, tipo, teve momentos que ficou arrastado e ficou até meio redundante, sabe? Tipo, tá bom, eu já entendi como é que é a dinâmica do Tom Hanks com a mulher dele, eu já entendi isso, sabe? Tipo, eu já entendi que a Meryl Streep é uma mulher que tá meio tateando como é que funcionam as coisas ainda. Eu acho que a questão do ritmo pegou muito, porque não é um filme muito longo, mas realmente a primeira hora, que é essa hora de você apresentar o mundo assim, foi meio castiguinho, assim. Eu concordo com o Mike que o segundo filme é mais arrastado ainda, mas esse aqui eu achei complicado. Talvez porque eu vi ele primeiro e também não tinha muito como comparar, mas, meu, eu achei complicadinho, assim, achei complicadinho. E o Tom Hanks na história, gente?
X. Então,
não, eu acho que... Vai, Fri, eu acho que eu entendi e eu concordo. Vai, porque X...
Não, eu acho que assim, eu tava até conversando com a Elô, né, que infelizmente não pôde participar hoje, mas a gente conversou, porque, enfim, jornalistas, né, filme de jornalistas, e nossa amiga Kester, eu tinha que conversar com ela sobre isso. E eu tava falando, cara, alguma coisa nesse filme me incomodou um pouco, porque aí ela falou, então, mas é uma coisa muito óbvia, sabe? É uma coisa meio Spielberg, de tipo, ah, vamos botar lá Meryl Streep, Tom Hanks, e aí óbvio que vai ser um filme bom, e óbvio que vai ser indicado, e vai ser um arraso. Mas eu não sei, pra mim ficou uma coisa meio, sabe, é o Tom Hanks sendo bom como ele é e ok, eu não sei, eu fiquei com essa impressão geral, inclusive.
Não, isso, puta merda, isso, sim, eu tava sentindo que você ia por esse caminho, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o Spielberg, ele tem filmes muito bons, e eu passei o tempo todo falando assim, tá, que mais? Sabe, eu fiquei meio, por que você tá me contando essa história desse jeito? O que ela tem de tão especial, sabe? Tipo, lógico, é importante, eu não vou negar que a história em si não é importante. Mas o jeito que ele colocou na tela, eu fiquei com esse negócio que a Fer falou de tipo, mas e aí, por que o Tom Hanks e não, sei lá, o Cigano Igor? Por que, que tinha que ser o Tom Hanks? O que ele tá trazendo de diferente? E nada, né, Fer?
Nada. Apenas sendo Tom Hanks na tela.
E eu falo que o Tom Hanks, ele é meio que o Tony Ramos brasileiro, né? Tipo, ele tá sempre fazendo o papel de um cara bonzinho, com a mesma carinha. O Tom Hanks tem uma cara de, tipo... Sei lá, sabe que você tá andando na rua, que você sente uma fisgada na perna, na barriga, que você faz aquele... que você dá aquela carinha de dor. O Tom Hanks tá o tempo inteiro com essa carinha de dor, sabe? Tipo, eu não sei por que o Tom Hanks. Só faltava ele estar indicado ao Oscar, né? Pelo amor de Deus.
Ah, eu acho que o personagem... Não sei, o personagem não, o ator é meio... Poderia ter sido qualquer outro ator. No caso da personagem da Meryl Streep, eu consegui ver ela, porque tinha que ser ela. Agora, o personagem do Tom Hanks, eu achei meio, sei lá, também. Embora eu sei que pra trama o personagem foi importante, mas o ator em si, ele tem uma cara de salsicha mesmo, de água de salsicha, mas eu não sei. Esse filme foi meio, eu não sei, sabe? Aquele filme que você assiste, o filme é legalzinho, mas depois, acho que depois que passar o Oscar, o pessoal não vai nem lembrar que o filme existe. Não sei.
Mas
não
é,
sei se pra quem é jornalista faça um pouco mais de sentido, eu não sei.
Então, eu concordo, não. Eu acho... Não faz sentido, Fer?
Não, eu acho que a gente ficava com todos os homens do presidente e tava tudo certo, sabe?
É, puta, eu tô aqui, eu tô na parte da minha anotação que eu ia falar disso. Exatamente, Fer. Eu acho assim, esse filme, ele é passável. De verdade, eu acho que, como a Fer meio que sobrevoou, acho que foi até também nesse sentido, eu acho que ele tá aí, gente, porque é o Spielberg, ele não vai fazer um filme bosta, assim, é muito difícil, porque ele sabe fazer cinema, ele sabe dirigir, então ele não vai fazer um filme merda. E tem o Tom Cruise, ó, e tem o Tom Hanks e a Meryl Streep. É por causa disso, cara, tanto é que, tipo... Ele tá indicado a melhor filme porque os caras têm que encher de melhor filme, sabe? Não tá indicado melhor direção, não tá indicado quase nada. Tá indicado a melhor filme e tá indicado a melhor atriz, que é a Meryl Streep, que é o... É como se fosse o concurso já. Tipo, ela não vai fazer um filme ruim também nunca. Então vamos colocar o The Post pra meio que de melhor filme e preencher a cota. Mas ele não tem nada demais, tanto que ele só tá indicado essas duas categorias. E eu fiquei pensando, eu falei, pô... É um filme que mostra, de uma certa forma, várias décadas, né? Poderia estar indicado, sei lá, figurino como Destino de uma Nação, que eu e o Mike não gostamos, mas tem isso de bom. Sei lá, mostrar coisas da passagem das épocas, de coisa assim. E não tem. E eu acho que esse filme também, ele é muito... Será que a gente publica ou não? Que a Fer pode até falar, apesar de que agora ela é uma jornalista mais liberta dessas amarras, mas se existe tanto essa discussão de vamos publicar ou não, mas eu acho que isso deixa o filme chato. O Spotlight, que ganhou o Oscar, o Todos os Homens do Presidente, que a Fer citou, são filmes que você gosta, porque é praticamente um filme de investigação. Então você vai na fonte, você vê o jornalista fazendo um trabalho de pé na lama mesmo, de ir lá buscar informação. E isso é muito mais interessante. Esse Depois é publico ou não publico? Basicamente é isso, assim. Então eu acho que isso que deixou meio chato o filme.
Então, essa discussão do público ou não público, da liberdade de imprensa, na verdade é uma discussão muito importante e muito atual. Essa foi uma parte que me tocou até, assim, quando eles, né, recebem a notícia, porque aí rola isso. Bom, aí o Times é condenado porque vazou documentos por espionagem, é processado, condenado não, processado, e aí o Post acaba, né, como decide também seguir na mesma linha, também acaba sendo processado. E essa discussão, ela é interessante, mas é como você falou também, Rê, ela não é a discussão principal, o filme não é sobre isso, eu pelo menos não vi assim. Eu acho que, quer dizer, tem o público ou não publica, mas eu acho que foca muito mais na questão macro, sei lá, como um todo, do que a liberdade de imprensa. Eu acho que isso tá ali, não sei, tem meandros, tem uma linha que acaba saindo, mas eu não vi isso super como uma coisa explorada, não sei se eu tô meio me fazendo entender.
Não, sim, eu acho que eu até entendo, eu acho que o filme ele tem vários temas dentro dele, assim, tanto que por diversas vezes a gente escuta áudios do presidente, então você fala, olha a política se metendo na coisa e tal, só que eu acho que tem várias coisas e eu acho que nenhuma delas é muito aprofundada, ou nenhuma delas é como se nenhuma delas fosse o tema do filme, sabe, tipo, você entende? Eu fiquei pensando, qual é o tema do filme? Na hora que eu tentei chegar a alguma conclusão, eu pensei isso que eu falei assim, publicamos ou não, e qual é essa promiscuidade entre jornalismo e política e tal, mas eu acho que, não sei, cara.
Se for isso, não foi bem explorado.
É, exato, perfeito.
É, era exatamente isso que eu tava querendo dizer, eu fui me enrolando, mas porque eu comecei a falar, mas falei, não, mas é sobre isso, mas não é, mas não é. Porque é isso, fica essa sensação, e aí no fim, eu acho que tem essa sensação geral de que, assim, é só um filme pra ser um filme bom. Sei lá, um filme bom com atores bons. E aí você perde um pouco esse foco, né? Que eu acho que é uma discussão até interessante, mas da maneira que foi colocada, eu achei também... Por isso que eu gosto mais do final, né? Do meio pro fim, da segunda parte do filme. Porque aí você realmente começa a entrar nessa discussão, e aí... Só que aí acaba. E aí, tipo, beleza, deu tudo certo e acabou.
Sabemos, então, que o filme não ganhará o Oscar.
Não ganhará, Mike, mesmo. E não merece, porque, assim... Não merece, é quem sou eu pra falar isso. Mas, assim, no sentido de que... Eu tenho a impressão, acho que a Fer falou um pouco isso também. Eu tenho a impressão de que, tipo... É receita de bolo, sabe? Eu vou botar esses atores aqui, eu vou falar de um tema que tem a ver com a política e eu vou arrumar um jeito de, pelo menos entre os indicados, eu ficar... E, cara, sei lá, tinha tanto filme mais legal, assim, ou pelo menos... Sei lá, já teve o Corra, que foi um avanço, porque é um filme de temas meio diferentões do Oscar. Meu, bota o Mother do Aronofsky, sabe? Bota filme que a gente vai ter uma discussão clara pra gente gastar podcast debatendo ela, sabe? Assim, esse filme, ele toca em um monte de assunto e nenhum deles é o tema do filme direito, sabe? Triste isso.
Nossa. O Mother foi tão esnobado e tô chateado até agora que esse filme é tão maravilhoso e ele foi apenas ignorado.
Mas é, Fer, você chegou a ver o Mother?
Não vi.
Então.
Não vi.
Eu acho que o Mother, ele revolta, né, Mike? Ele é filme pra você se sentir mal. Só que assim.
Sim.
Eu acho que aí que tá. Dentro do que o Mother se propõe. Agora a gente vai fazer um parênteses aqui. Entre o que o Mother se propõe e o que o The Post se propõe, o Mother tem uma puta atuação da Jennifer Lawrence, uma puta atuação, e cadê ela no Oscar também, sabe? Uma puta atuação, ela leva o filme nas costas praticamente, e o filme tem uma história muito legal. O The Post não tem nenhuma puta história, nem puta atuação. O Mother entrega muito melhor essas coisas, né, Mike?
Com certeza. Nossa, a Jennifer Lawrence pode falar o que quiser dela, mas nesse filme ela carrega o negócio nas costas inteira. E nosso filme explode a cabeça das pessoas. Ok, que a maioria das pessoas que foram ver saíram revoltadas, né? Mas o filme explode a cabeça das pessoas e tem um monte de discussão filosófica e a porra toda no filme. E cadê ele no negócio? Cadê no Oscar, gente? Eu não consigo acreditar, não me desce.
Mas eu acho, Mike, que tem um processo que pega a galera civil que vê filme, assim, né? E que pega, eu acho que um pouco da galera da academia também, assim. Essa semana mesmo, um aluno meu falou que ele foi assistir o Batman vs Superman, né? Voltando essa discussão. E ele falou que ele não gostou, aí eu falei assim, eu sempre fico curioso, né? Aí eu falei, por que que você não gostou do filme? Não que eu ache uma obra-prima, mas pra entender, né? E ele falou assim, porque não tem humor. E eu falei assim, mas vem cá, por que tem que ter humor no filme? O filme, se não tiver humor, ele não é bom? Aí ele falou assim, não, eu vou no cinema pra dar risada. Então eu acho que cria-se, muitas vezes, uma predisposição, que no caso do Batman vs Superman, eu acho que a Marvel, em oposição, né, criou uma predisposição das pessoas irem no cinema pra dar risada. E os filmes que não são nessa pegada, eles sofrem um pouco porque a galera já tá meio condicionada. E eu acho que na academia acontece isso, aconteceu com o Mother, sabe? Filmes que incomodam muito, que você vai ter uma experiência... Cara, eu ouso dizer que o Mother é uma experiência terrível. Mas ela é legal, porque o cinema tem que trazer isso também, sabe? Sair desconfortável do cinema... É uma das coisas que o cinema, que a arte em geral pode fazer com você, e que muitas vezes deve fazer, que é deixar você desconfortável. E eu acho que a academia, ela não aceita filme assim, sabe, Mike? Ela quer, eu acho que o filme mais quadradão, o filme mais The Post, entendeu? Eu acho que é por aí.
Se fosse pra fazer um cast sobre o filme Mãe, eu ficava 2 horas. Agora, sobre esse filme The Post, não tem muito o que dizer mesmo. E o próximo, pior ainda. Mas, enfim, né? Foi esnobado fazer o quê?
Calma aí, que a gente vai entrar no Trauma Fantasma. Eu tenho várias questões. Que eu não sei nem se o filme trouxe ou se eu que sou maluco que eu vi coisa no filme mesmo. Mas fica aí a dica, né? A gente pode gravar um Mother qualquer dia. A Fer assiste também, se for o caso. E aí a gente grava Fer. Bora.
Eu quero assistir, eu não assisti ainda porque tô com medo.
Medo do quê?
Medo de... Porque eu piro também, entendeu? Daí eu sei que vai ser foda.
Sim. Fer, você vai sair bem carregada, assim.
Arrasada.
Eu vejo na quinta, dias. Que daí eu já vou na terapia na sequência e aí...
Importante.
Thank you.
Bom, então vamos para o próximo bloco para falar do último filme que falta a gente bater um papo aqui, que é o Trama Fantasma.
O filme A Trama Fantasma fala a respeito de um estilista, que eu obviamente esqueci o nome porque eu não lembro o nome de personagem nenhum na
Reynolds
vida.
Alguma e... coisa coque.
Ele mesmo, essa pessoa. E aí ele era lá o estilista que ele baseava ali o trabalho dele nas mulheres que ele conhecia, que entravam e saíam da vida dele. E aí um dia ele conheceu essa pessoa, essa garçonete, que eu também esqueci o nome, e ele começa a trabalhar e usa ela como inspiração. E eu não sei mais o que eu posso dizer do filme, porque eu achei um saco, mas a sinopse basicamente pra mim é essa, não tenho muito mais o que dizer. Ele era estilista da realeza, né, na década lá de 50, da realeza britânica, né? E é isso, o cara é estilista, o filme é sobre o relacionamento dele com essa pessoa que ele conhece, e é muito lento, 2 horas, e ele é uma pessoa chata, e, eu não sei, gente, o que eu posso dizer mais dele. Eu odiei o filme. Fala aí sobre seus questionamentos, Renan, porque você disse que o filme fez você pensar em alguns questionamentos. Pra mim não teve questionamento nenhum, meu único questionamento é por que esse filme tem 2 horas.
Mas olha só, Mike, olha só, eu concordo com você, de verdade, assim. A gente tem um filme que, esse Trama Fantasma, cara, eu acho que de todos os filmes indicados ao Oscar desse ano, né, ele é o mais difícil, velho. Meu Deus do céu, assim. Gente, eu acho que o ouvinte que vai assistir esse filme esteja preparado, porque você vai cortar um dobrado, vai passar mal com esse filme. Eu tenho várias questões, Mike, mas eu concordo com você. A primeira hora desse filme, ela é desesperadora. Porque eu acho que o Daniel Day-Lewis, ele é um dos personagens mais malas que o cinema recente já entregou, assim, pra gente. Depois da segunda metade, eu acho que tem questões legais que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas vocês não acham que, apesar de insuportável, ele tá atuando bem? Ele é insuportável porque ele tá entregando o personagem direitinho?
Eu acho. Engraçado, eu não tive essa impressão tão acentuada que vocês tiveram, assim, do filme ser arrastado. Não sei se eu tinha acabado de acordar e tava ainda com um pouco de sono, sabe? Que eu assisti de manhã, mas eu não tinha, assim, ele é arrastado, mas quando eu vi a sinopse, eu já imaginava, sabe? Você vai falar de estilista, de vestido, de não sei o quê. Eu já imaginava que ia ser uma coisa meio chata, então eu fui preparada. E como eu também tinha visto o The Post antes, no dia anterior, aí eu acho que eu já tava, sei lá, escaldada. Mas eu achei que ele, assim, o filme também, pra mim, tanto faz como tanto fez, não é um grande filme pra mim, mas eu acho que o Daniel Day-Lewis tá ótimo. E ele disse que vai se aposentar, né? Se ele cumprir o que ele prometeu, ele tá com 60 anos, vai se aposentar, e esse vai ser o último filme dele. E ele também é um ator super aclamado, também super indicado, né, no Oscar, enfim. É o homem que mais venceu o Oscar de ator principal. Então, assim, ele é muito bom. Ele não fez muitos filmes, mas os filmes que ele fez, todos foram muito bons. E eu acho que ele também não deixa a desejar nesse.
Então, eu acho que é justamente isso, assim. Eu acho que o ritmo do filme, eu acho meio complicado mesmo, assim. Eu acho que é uma hora que acontece muito pouca coisa. Mas o fato do cara ser insuportável, ele rola justamente porque o ator é muito bom. E eu acho que o papel era pra ser um cara insuportável mesmo. Você não acha isso, Mike, apesar dos problemas do filme?
Então, antes de dar minha opinião, eu gostaria de dizer primeiramente que o que eu digo não é baseado em aspectos técnicos, porque eu não sei nada tecnicamente de filmes. Eu digo com uma pessoa que assistiu e que vai dizer se gostou, se não gostou. Então, não estou dizendo que o filme seja ruim. But o personagem pode até ter sido... Pode ser que ele estava atuando muito bem, que o personagem era para ser chato mesmo, era para ser insuportável e tudo isso. E... né? Foi o último trabalho desse ator, se ele cumpriu o que ele prometeu, porque ele disse que vai se aposentar. Então, ok, o cara fez muito bem o papel dele, o papel do personagem, mas o personagem é chato, cara, é um saco, ele é irritante. Eu não consigo simpatizar, se eu não consigo simpatizar com o personagem principal, eu não consigo gostar do filme. Então, talvez por esse personagem principal ser tão mala assim, ser tão... Ai, me faltam palavras pra dizer. Eu não gostei do personagem principal, então, por consequência, eu não gostei do resto do filme. Além do filme ser, no meu ponto de vista, bem lento, porque... Ai, duas horas que vai muito devagarinho e... Ai, eu não sei nem o que dizer. Pode ser que o personagem esteja muito bem, que o ator tenha arrasado na interpretação. Porque eu não conheço outros trabalhos dele, então não sei se a interpretação dele é diferente mesmo, se ele é tipo igual a Meryl Streep, que cada personagem que ela faz é único. Então eu não posso dizer porque eu não lembro de outros filmes dele. Mas se for o caso, ok, ele pode ter arrasado na interpretação, mas o personagem me irritou, não me cativou, e por causa disso eu não gostei do filme.
Então, eu acho que se a gente for pegar pra ver, assim, entre os melhores atores da atualidade, eu acho que esses dois filmes... Eu acho que a Meryl Streep é a melhor atriz da atualidade, sim. Isso não tem muito como a gente discordar. O caso do Daniel Day-Lewis, ele, no mínimo, tá entre os melhores. Se ele não é o melhor, ele tá entre os melhores, assim. Ele é, como a Fer falou, ele é o recordista de vitórias no Oscar e tal. E eu acho que ele é irritante... Como a Meryl Streep no filme dela é frágil a serviço da trama, eu acho que ele é irritante a serviço da trama. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Ele me irritou no filme? Irritou. Mas teve momentos que eu vou falar pra vocês que a Alma, que é a menina que ele conhece, ela me irritou mais do que ele. Porque, assim, o cara é um chato do cacete? É. Mas teve horas que me irritou muito mais o fato dela e daquela irmã dele aceitarem o cara ser mala. Vocês não ficaram irritados mais com elas, às vezes, até do que ele?
Todo mundo me irritou nesse filme. Não, e Mike, eu falei assim da parte técnica, mas eu também, como você, também não sou ligada nisso. Mas é que assim, realmente quando o Renan fala isso, eu preciso dar o braço a torcer, porque eu acho que ele atuou muito bem mesmo. Mas isso também não me faz gostar nem dele, nem do filme. Tipo, é muito irritante. E, pouco importa se ele tá se fazendo bem, na verdade, pra mim. Mas assim, realmente é muito irritante. E a Alma, ela também vai na mesma, cara. E no começo, sei lá, eu gostei dela, porque eu acho que no começo ela desafiava ele, de certa forma.
Sim, exato,
fazendo barulho, né? Fazendo barulho, fazendo café da manhã, comendo café da manhã, fazendo barulho. E respondendo pra ele, coisa que ninguém fazia, né? Porque ele... E questionando ele também sobre essa vida de regras, essa vida... que tudo tem que ser do jeito dele, né? E ele tem que ter aquela paz, aquele... Todo mundo, 1000 pessoas ao redor, e todo mundo fazendo tudo pra ele. E ela vem pra quebrar isso. Só que ela entra. Ela entra no jogo depois, né? Tudo bem, aí tem várias reviravoltas e várias coisas acontecem. Mas me irrita também, porque aí ela começa a jogar, e aí ela começa a impor o jogo dela, e aí... Ah, não sei, aí chegou uma hora que eu falei, ai, cara, sério? Sério que é isso? A gente vai... Então, substituir um jogo pelo outro, eu realmente, sei lá, não, também não curti, não.
Quando eu assisto um filme que tem um ou outro, um filme ou uma série que tem um ou outro personagem insuportável, eu ainda engulo, porque eu entendo porque na vida real a gente sempre conhece uma ou duas pessoas que a gente tem vontade de bater, mas não bate. Mas quando tem um filme que é todo mundo chato, gente, não tem como engolir, não dá, eu fico agoniado, fico angustiado. Eu falei no começo do cast que eu não tava gravando ainda. Eu assisti essas 2 horas de filme, mas eu fui pra vários lugares na minha cabeça. Eu lembrei de várias outras histórias. Eu tava em Nárnia. Eu fui pra outros mundos na minha vida. Depois voltei no filme e eu, gente, não acabou ainda. E foi assim pra mim.
Ó, quem diria que eu ia ser o cara que ia defender um filme aqui enquanto os outros iam falar mal. Geralmente eu faço o contrário aqui, né? Mas assim, eu acho que existem dois filmes. Eu acho que tem o filme da primeira hora... que ele é insuportável, de verdade, assim, eu acho que eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que eu dei uma pausa pra dar uma respirada, assim, porque eu não tava conseguindo ver aonde o filme ia, sabe, tipo, ele, que nem eu vou explicar melhor o que eu tava falando, eu acho que o personagem do Daniel Day-Lewis, ele é insuportável, mas assim, beleza, cara, ele é um babaca, tipo, eu lembrava às vezes do House, da série de TV, assim, o House ainda era um cara engraçado, né, esse cara nem engraçado é. E aí você fala, pô, o cara é o gêniozinho, é o reizinho que fica todo mundo na órbita do cara e tal, mas o que me irritava muito, por exemplo, era assim, o cara é um mala, mas as pessoas não precisam ficar em torno dele, sabe? Teve um momento dessa primeira hora do filme que eu falei assim, meu, não é possível que essa alma, essa menina, ela não vai ficar puta. Não é possível que ela não vai se revoltar contra isso. Porque o que ele falava pra ela, cara, era um negócio que no começo eu falava assim, puta, coitada, né? O cara não precisava ter falado isso. Uma hora que ela fala, ah, não gostei desse vestido. Ele, é porque você tem péssimo gosto. Cara, eu falava, meu, coitada da menina. Só chegou uma hora, gente, que eu virei e falei assim, ah, minha filha, pelo amor de Deus também, né? Vamos mandar esse cara pra puta que eu pariu, por favor? E eu acho que demorou muito, a metade do filme é só o cara sendo insuportável. Então, por isso que eu quis dizer que as personagens em volta, depois de um certo tempo, elas passaram a me incomodar mais porque ninguém tomava nenhuma atitude, cara. O cara é babaca? É babaca. Larga o maluco sozinho. Manda ele pra, sei lá, pra puta que pariu. Deixa o cara. Mas a partir do momento que o cara é babaca e fica todo mundo em órbita... Eu não tô falando porque é mulher, não. Poderia ser homem também, que a crítica ia ser a mesma. Se o cara é um babaca e você continua alimentando a babaquice, que horas que o cara vai deixar de ser babaca, entende? Então, tipo, ele é um cuzão. Só que no começo ele me irritou e depois elas começaram a me irritar porque ninguém fazia nada, cara. Tipo, sabe, ela... Eu não entendi se ela tava querendo ele como homem, se era uma coisa meio de venerar o personagem que ele é, a personalidade, na verdade, que ele é... Isso ficou meio esquisito, mas como nenhuma das duas situações me convenceria, eu fiquei irritado. Tanto como homem, quanto como ídolo, ele não tem que ser assim com ela e ela aceitar, sabe? O que vocês acharam? Eu fiquei mais revoltado com elas por conta disso, assim.
Então, mas eu não acho que ela aceitava. Eu acho que, assim, eu acho que ela tem momentos. Ela tem o primeiro momento que eu acho que ela não aceita. Ela aceita, assim, ela aceita estar ali. Mas ela sempre responde. Tanto que nessa hora que ele fala do vestido, né? Que ela tá com uma cara e aí ele fala, ah, que foi? O que você tem? Ela fala, ah, não gosto muito desse tecido. E aí ele fala, ah, esse tecido é ótimo. E aí ela fala, ah, tá, mas eu não gosto. Daí ele fala, ah, então você que tem péssimo gosto. Daí ela falou, tá, mas é o meu gosto. Daí ele fala, ah, então acho que você tem que mudar seu gosto. Ela falou, talvez eu não queira mudar. Então, assim, eu acho que ela tem esse momento de resistência, mas é uma resistência passiva ou uma passividade resistente, isso, talvez. Isso. Porque ela fica ali, né? Mas essa impressão eu não tive muito, porque eu acho que, assim, ela tava escolhendo estar ali, sabe? O tempo inteiro ela escolheu e ela escolheu se posicionar. Eu fiquei, tanto que teve... Por isso que eu falei que são momentos. A hora que ele fala que ela faz muito barulho no café da manhã e aí ela muda, isso me deixou irritada. Só que aí depois ela volta atrás. Mas aí eu gostei. Mas assim, ela oscila, né? E eu acho que é isso, eu acho que ela vai jogando com ele. Ela aceita, mas daí em algum momento ela questiona, ela subverte. Aí ela aceita mais um pouquinho, e nessa que ela vai ganhando espaço. E nisso que ele vai se abrindo também. Então, não sei, eu tive essa impressão que ela não era tão... Que ela não era tão passiva assim, não aceitava tanto assim. Mas me irritou um pouco, e acho que assim, querendo ou não, acaba de repente chegando num outro jogo... E eu já não gosto de jogo, já não gosto dessas coisas, entendeu? Tipo, vamos ser real, vamos falar aí o real, o que tá sentindo, o que é, o que não é. Então esses negócios de joguinho me irrita, me deixa um pouco assim, ai gente, eu não tenho tempo pra isso, sabe?
A melhor parte do filme pra mim foi quando tava na segunda hora e o cara caiu duro lá, desmaiou. Eu falei, nossa, acho que ele vai morrer agora, o filme vai acabar, mas ainda tinha meia hora de filme, falei, ai, não morreu.
Não, então, aí que tá, exatamente. Agora que você falou, Fer, eu fiquei. Eu vi pelo ângulo que você apontou e faz sentido também, assim. Porque na hora que eu tava vendo o filme, eu tava pensando assim, meu, não existe cara no mundo, o cara mais gostoso do mundo, o cara mais sei lá o que do mundo. Cara, não vale a pena você passar por isso. Mas aí você fala, ah, ela escolheu, aí o problema é dela, e aí cada um escolhe o que quer, né? Mas eu acho que aquela briga que acontece, agora entrando na segunda metade, como o Mike falou, que acontece bem no meio do filme, assim, nessa hora, antes dessa briga, eu tava derretendo no sofá de tédio, de raiva, de sei lá o quê. Na hora que tem essa briga, eu falei, opa, parece que
agora... É que enfim!
É, exatamente, parece que agora vai acontecer alguma coisa. E aí, eu acho que... Eu não tô dizendo que é um puta filme, não. Eu continuo com as minhas críticas. Mas a primeira metade, eu acho que o filme, sei lá, é nota 3, se for levar em conta a questão de tédio. Mas a reviravolta, pra mim, pelo menos, ela sobe. É como se a segunda metade tivesse uma nota 7, sabe? O filme ficou mais digerível. E eu achei uma questão muito louca, porque aí você vê muito o que a Fer falou. Ela não entrou totalmente no jogo dele, né? Porque ela tava fitando ali a brecha que ela poderia causar. E quando ela descobre que o cara, ele tem um lado que aflora quando ele tá se sentindo frágil, que é um mommy issues do caramba, né? Ele tem várias questões com a mamãe dele, assim. E aí quando ele tá frágil, que aflora um monte de coisa, assim, eu falei, agora parece que vai ficar legal. E eu acho que, de uma certa forma, a segunda metade do filme premia a paciência de quem conseguiu assistir a primeira, sabe?
Sim.
Não, Mike, você não acha? Não, não, era.
Ah, eu tô tentando
convencer o Mike.
Vai. Ah, não vai conseguir me convencer, lindo, porque eu vi esse filme, depois que eu vi esse filme, eu fui assistir um episódio de uma série antes de assistir o próximo filme, que eu falei, não, gente, se eu ver mais um filme agora e o próximo for tão parado quanto esse, eu vou ter um troço, vou ter um AVC e cair aqui.
Mike, então você não acha que a segunda metade premia quem assistiu a primeira, não? Você não acha que melhora o filme?
Não, gente, ai, se puder não ver, não vê, gente. A minha recomendação é essa. Mentira. Tá, tem que ver o filme porque vai ter o Oscar e tudo mais. Se você tá acompanhando, pra quem gosta de acompanhar o Oscar, assim, geralmente eu não faço isso de assistir todos os filmes do Oscar que são indicados e tudo mais. Geralmente eu vejo um e outro quando a sinopse é interessante. Porque eu sei que os filmes do Oscar são mesmo assim, um pouco mais diferentes. Não vou dizer que são um pouco mais cultos, porque, né, enfim. Mas os filmes do Oscar são um pouco diferentes mesmo, e talvez esse filme não tenha me agradado, mas agrade pessoas que gostam de filmes mais lentos, eu não sei se eu posso usar essa expressão, mas assim, eu estou acostumado, pode ser que talvez seja o meu costume, eu não sei, mas eu estou acostumado com coisas mais dinâmicas, eu sempre falo isso aqui, sempre converso sobre isso com o Renan. Eu tô acostumado com coisas mais dinâmicas. Se é filme, ok, eu gosto de alguns filmes mais lentos e tudo mais. Mas eu tô acostumado com coisas mais dinâmicas, mais agitadas. Os seriados sempre tem que ter aquele cliffhanger, reviravolta, pra lá e pra cá. E quando eu vejo uma coisa parada, me dá agonia, porque eu não parece que a hora não passa, entende? Talvez se o filme tivesse sido um pouco mais curto, talvez eu tivesse gostado um pouco. Mas aí também tem essa questão dos personagens que eles não... Você não consegue sentir empatia por nenhum personagem. É o que tem essas questões aí. Mas aí tem esse negócio de joguinho, e aí fica fazendo birra um com o outro. E não é um filme que nenhum personagem me agradou. Não consegui me identificar com nenhum personagem. Eu achei que foi... É um filme muito longo e... A atuação das pessoas, eu não conhecia nenhum ator, então não tinha nenhum rosto assim conhecido por mim. Eu não tô dizendo que não tinha ninguém famoso, mas não tinha nenhum rosto conhecido por mim. O The Post tinha lá, pelo menos a Meryl Streep, o Tom Hanks e a esposa dele, que faz, acho que aquela série, esqueci o nome, uma série americana de terror, esqueci, que é famosa, esqueci o nome, a Sarah Paulson, acho que é esse o nome dela, enfim. Uhum. Mas nesse filme não tinha ninguém famoso, então aí começa a me dar mais agonia, sabe? Não tem ninguém que eu conheça, a história é muito lenta, são 2 horas, é um tema que eu não gosto muito, assim, não me convenceu de nenhuma forma, eu só assisti mesmo porque tinha que gravar o cast, porque se eu tivesse, sei lá, assistindo na faculdade, se eu tivesse aula de alguma coisa, se fosse obrigado a assistir, eu ia baixar a cabeça e ia dormir, mas como eu tinha que assistir pra comentar, eu assisti, mas, gente, o filme não funciona pra mim, é muito lento, cara, eu não sei por que ele foi indicado, não sei por que a galera muito gostou bem. Tanto dele assim.
Desculpa te cortar, muito bem, você entrou no negócio que eu tava esperando aqui. Eu vou te falar, Mike, o que eu acho. Eu acho que foi indicado, porque esse filme... Vocês repararam uma coisa? Algumas coisas me irritaram, fora a questão de roteiro que a gente já falou e que é arrastado e tal. Por exemplo, eu acho que esse filme ele tem um negócio de som muito louco, assim. Imagino que seja proposital, né? A Fer falou a cena que ele tá tomando café que ninguém pode fazer barulho, né? E aí ela começa a fazer barulho. Vocês repararam que o volume desse barulho... Eu acho que o diretor, o responsável pelo som do filme, eles aumentam o volume e isso irrita até a gente um pouco, porque fica mais alto do que o normal, assim. E isso é legal pra mostrar, olha, como o cara tá se sentindo, porque isso tá irritando ele e tal. Mas isso é legal, mas, por exemplo, eu achei a trilha desse filme, e aí eu vou entrar no que o Mike falou, eu achei ela irritante, porque primeiro que ela passa uma coisa meio pretensiosa, sabe? Olha, agora você está vendo um filme cult, clássico, como os filmes de antigamente. Então perceba essa trilha de pianos tocando o tempo inteiro atrás do filme para te mostrar o quanto esse filme é... Ah, vai a merda, né? Assim, eu gosto de trilha. Lógico que a trilha, ela ajuda você a entrar no clima da história. Mas acho que esse filme ficou redundante, ela ficou repetitiva. E eu acho, Mike, que é pra dar cara de filmão clássico, que é isso que acaba ganhando indicação pro Oscar, você entende? Então eu acho que esse filme, ele é um filme de época, de uma certa forma, é um filme que tem uma trilha sonora, bibibi, bobobó, que é isca de Oscar. Eu acho que esses dois filmes, eles têm muito essa coisa de isca de Oscar. A gente falou do The Post com dois atores conhecidos, um diretor conhecido, tema de política é igual à indicação ao Oscar. E esse filme é a mesma coisa, só que por outros meios. É um puto ator conhecido, uma carona de filme clássico e um diretor que a academia gosta, porque é um diretor muito cult e tudo mais, assim, que é o Paul Thomas Anderson, que eu gosto também, mas a academia adora o cara, assim. E aí, isso é igual à indicação ao Oscar, Mike. Eu acho que é essa a questão, entendeu? Esse filme, às vezes, eu acho que ele é até meio pretensioso nesse exercício de mostrar, olha o quanto nós somos um filme à moda antiga, um filme clássico, sabe? Fica até chato.
Ok, o filme foi produzido pra ganhar o... Ou, pra ganhar não, pra concorrer, né? O filme foi produzido pra concorrer ao Oscar. Mas e pra assistir? E aí eu faço o quê?
É, não, eu não tô discordando de você, não. O que eu tô falando é justamente concordando com você. Eu acho que ele é tão direcionado pra ganhar o Oscar que chega a ficar... pra ser indicado, pelo menos, que chega a ficar insuportável em alguns momentos. Mas ó, deixa eu voltar. O Mike falou aquela hora que eu tenho questões, eu tenho. Principalmente uma aqui que eu quero saber o que vocês acham, porque na segunda metade eu fiquei pensando na personalidade do tanto do Daniel Day-Lewis quanto da menina que faz a alma, né? Porque, cara, olha que louco, não é uma metáfora, lógico que ali no filme é literal, né? Mas não pode ser uma metáfora de um relacionamento tóxico e a própria questão do cogumelo que ela usa no filme, eu acho que deixa isso mais claro até assim, porque olha só, de tempos em tempos, ela quebra ele com essa coisa do envenenamento e tal, porque ela percebeu que ele fica frágil. Esse cara, ele tem uma puta questão mal resolvida com a mãe dele. Então, na hora... Fer, vem na psicanálise comigo aqui, faz favor. Quando ela quebra isso com a intoxicação que ela faz com ele, ele se permite... ser frágil, é como se ela desse autorização pra ele ser frágil. E nesse momento eu acho que ela acaba cumprindo até um papel de mãe do cara, o que é muito bizarro, sabe? E por outro lado, se ele faz isso, é porque tem uma vantagem pra ele, mas tem uma vantagem pra ela também. Porque pra mim, na segunda metade do filme, ficou parecendo o quê? Relacionamentos que eu já vi na vida real, que é aquele negócio. Eu prefiro a pessoa destruída, mas do meu lado, do que a pessoa fortalecida se ela não quiser ficar comigo. Então, pra mim, essa segunda metade foi pra questões tão de relacionamento e dessa coisa de como um relacionamento pode ser tóxico e tal, que por isso que eu digo que a segunda metade, pra mim, deu um up na história, sabe? O roteiro, pra mim, melhora muito na segunda metade. Pirei demais ou tem alguma coisa a ver isso daí?
Você sabe que... Eu acho que não, pirou demais. Mas eu não... Eu, sabe, uma coisa que eu... Enquanto vocês estavam conversando sobre essa coisa do filme ser denso e tal, eu acho que tem uma forçada de barra, sabe? Eu acho que tem... Dá pra ter essa viagem, mas assim, eu sou uma pessoa que gosta de viajar, né? Não literalmente... Bom, literalmente também, mas eu gosto de principalmente quando vou discutir os filmes, eu gosto de trazer as coisas mais filosóficas, bizarras e profundas do mundo. Mas nesse filme eu senti que eles dão uma forçada de barra para tentar forçar uma reflexão. Então assim, essa coisa do tóxico eu não tinha pegado, mas é muito boa. Essa realmente é boa e eu não tinha pegado da toxicidade literal ali, do cogumelo e tal, e do relacionamento, acho que tem tudo a ver. Agora essa coisa da mãe... Eu realmente não entendi, sabe? Ele fala da mãe, eu levo uma mecha da minha mãe, carrego uma foto da sua mãe, aí a mãe aparece e, quando ele tá muito doente, mas eu não consegui sentir uma autenticidade no link ali com a questão do mamichos. Eu não senti que era real, sabe? Achei que ficou meio forçado, achei que ficou meio... Não sei, não bateu pra mim.
Posso fazer minha observação agora?
Por favor.
Com certeza.
Eu também sou igual a Fernanda, adoro assistir os filmes e depois ficar viajando sobre os filmes. E ficar debatendo, tal. Mas tem filmes que eu gosto, eu consigo fazer isso. Tipo o que a gente falou, Mother, Mãe, o A Chegada, o Interestelar, e ok. Mas esse filme, eu precisei que o Renan me dissesse essas coisas pra eu começar a pensar nisso agora. Porque o filme acabou e eu só consegui pensar, graças a Deus, acabou. Não fiquei com questão nenhuma de, nossa, e tal. Porque o filme da semana passada que a gente assistiu, Três Anúncios para um Crime, ele tem várias mensagens e, nesse caso, eu entendi todas elas. A gente ficou com questionamento, a gente até debateu no cast. Então, nesse caso, funcionou. Agora, no caso deste filme, precisou o Renan me dizer isso daí, porque eu não tinha pegado nada dessas coisas. Pra mim, simplesmente, tudo passou batido e eu agradeci por ter acabado.
Sim. É, eu acho que tem... essa coisa de forçar a barra, eu acho que é um pouco isso, sabe? Os silêncios, a trilha sonora, que o Renan também já comentou. Eu acho que tudo isso não me pegou, e aí eu não fui na onda. Não fui.
Então, Eu não sei se também, por isso eu perguntei se eu viajei, porque eu acho que talvez parte de mim queria achar alguma coisa de muito interessante no filme, e aí eu fiquei procurando até uma hora que eu achei alguma coisa, assim, né? Mas uma coisa que eu pensei, e que eu tô com medo de falar um negócio aqui, porque eu li um livro, ó, ouvinte, eu vou falar isso bem devagar, porque eu provavelmente vou dar um spoiler importante aqui de uma outra questão. Porque, olha assim, eu li um livro uma vez, que é da Gillian Flynn, que é a autora que escreveu o livro Garota Exemplar, que virou filme, concorreu ao Oscar e tudo mais, que é um puta livro, inclusive. O filme virou uma adaptação do Fincher bem legal. O livro que eu li dela chama Objetos Cortantes. E agora... Eu tô com medo de falar por quê, porque Objetos Cortantes vai virar uma série da HBO. Então eu tô com medo porque eu quero comentar uma coisa, mas eu não quero entregar, porque isso é fundamental pra história desse livro e vai ser fundamental pra história da série, provavelmente. Mas assim, no Objetos Cortantes, existe uma personagem que ela tem essa coisa de, tipo, ela tem uma síndrome... que ela é tipo Munchausen por preocupação, é o nome meio em português da coisa, que ela é uma pessoa que ela tem uma síndrome que ela quer cuidar do outro. Então, quem tem essa síndrome, muitas vezes ela pode fazer alguém ficar doente só pra ter o gostinho de cuidar da pessoa. É como se ela se alimentasse da fragilidade do outro, sabe? E aí, na hora que eu tava vendo o Trama Fantasma, eu fiquei brisando nessa relação, porque assim, vamos lá, gente, a Alma, ela atura o Reynolds, que é chato pra cacete, que pra mim é um dos personagens mais irritantes que o cinema já trouxe, assim, só que, cara, o que ela ganha com isso, sabe? Até o meio do filme, a minha questão era, minha filha, por que você está aturando isso? Na hora que virou, depois da discussão deles, que ela muda o comportamento dela, que entra os cogumelos e tudo mais, eu falei, agora talvez eu tenha entendido. Eu não sei se ela tem essa síndrome necessariamente, mas eu fiz esse paralelo, mas ela se mostra muito satisfeita quando ela consegue deixar ele mais fragilizado, né? Eu acho que é por isso que eu fiquei pirando tanto nisso. Mas eu concordo com a Fer, a questão da mãe dele é totalmente jogada, sabe? É totalmente jogada. E daí, quem é essa mãe, sabe? Ah, a mãe ensinou ele a profissão dele, beleza. Mas é muito jogado. Eu consigo imaginar que ele é desse jeito, porque provavelmente ele é o filho mais velho da mãe, geralmente tem essa dinâmica que o filho homem com a mãe, ele é meio que o bibelô dela. E eu consigo pirar nisso, mas muito mais porque eu fiz psicologia do que porque o filme coloca isso. Então tá mega jogado. Mas eu fiquei brisando nessa questão do relacionamento, assim. Eu fiquei pensando que ela quebra ele, porque quando ele tá quebrado, ela consegue cuidar. É um negócio meio doente, né? Mas tem muita gente que faz isso também.
Sim. E eu acho também que ela tem um prazer em fazer uma coisa que ninguém conseguiu fazer, entendeu? Porque ele fala, eu sou solteiro convicto, casamento, nem a pau. Ela vê que todo mundo se joga no chão pra ele passar, e ela fala, peraí. Não, tá errado isso aí. E daí... Ela acaba falando, vamos ver então se você é forte. Se eu te der um cogumelo venenoso, vamos ver se você é forte. E ela vai identificando essas fragilidades e eu acho que ela vai sentindo também um prazer em desconstruir ele, sabe? Porque é isso, ele, o tempo todo ele fica se colocando ali como o rei, o cara, o fodão, que todo mundo, ninguém questiona, ninguém fala nada, todo mundo só diz amém, e ela vai lá e enfrenta isso, e de certa forma ela tira ele desse lugar confortável que ele tá.
E é a dinâmica de muito relacionamento, né? Eu e a Fer, a gente... Quantas mil horas a gente já falou de relacionamento, né, Fer? E isso é, pra mim, um assunto muito, muito importante, assim, que me interessa muito. E aí eu peguei o filme, que é chato, e realmente o filme é chato, mas eu tirei ele de dentro do filme, sabe, essa temática, e eu fiquei extrapolando pra relações, assim, da vida mesmo. A gente pode falar de, tipo... Gaslight, que o cara faz a menina ficar insegura de tudo o que ela acredita na vida, ela chega a questionar a sanidade dela e tal. Por quê? Porque quando ela tá fragilizada nesse nível, ela tá sob o controle dele. Então eu dei uma pirada nessas questões, assim. E sei lá, Mike, nem isso fez você gostar um pouquinho mais? Eu tô tentando te ajudar aqui.
Não, então, é aquilo que eu te falei, tipo assim. É, eu gosto muito de viajar nos filmes, mas neste caso do filme, cara, ele não me trouxe, não me fez refletir, meditar depois, pensar em nada, assim, eu não sei se eu não tava preparado para a história do filme, mas o filme acabou e eu não consegui levantar nenhuma questão filosófica em cima disso. Então, mas é bom que os ouvintes que estão aqui presentes, quando eles ouvirem, obviamente, sabem que se forem assistir esse filme, vão ter que assistir... buscando ali alguma coisa para depois ficarem pensando, vão ter que caçar, porque o filme não vai entregando nada para você de discussão assim de mão beijada. Quem quiser depois ficar procurando, buscando questões, vão ter que olhar bem a fundo, porque eu tô só acompanhando o que você tá me dizendo. Como psicólogo, você percebe essas coisas aí, eu não percebi nada disso.
Eu concordo com o Mike. E aí, ouvindo você falar, eu acho que... Aí tá começando a fazer alguma coisa aqui na minha cabeça, mas é o que o Mike falou. Precisou você falar, e a gente, beleza, vai dar uma forçada de barra aqui e vai discutir. Eu não acho que é uma grande viagem. Eu acho que faz muito sentido isso que você tá falando. Mas, realmente, só ver o filme não me despertou. Agora, você falando, realmente eu começo a pensar nessas coisas dos relacionamentos, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, e como você pode ver isso de várias formas, porque tem o que ele faz com ela e tem o que ela faz com ele, que é um abuso também, que é uma coisa tóxica, literalmente, mas aí é uma resposta a ele, mas aí também quebra o que ele faz, mas aí o que ele faz também leva... Então, assim, rola uma maçaroca aí, um nó de coisas, e no fim, quando ele saca, ou quando a gente saca também o que tá acontecendo, e ele meio que dá o aval pra ela, né? Então ele fala, me beija antes que eu fique doente.
Isso é foda. Desculpa, vai, mas isso é
a hora
foda.
Que acontecer... É, mas assim, essa frase, tipo, me beija agora antes de eu ficar doente, você fala assim, meu, os dois são doentes. Não vai ficar doente, já tá doente. É doente, o relacionamento doentio. E assim, e aí não dá nem pra ficar feliz quando eles casam, né? Quando sei lá, é tudo tão confuso, é tudo tão estranho, que você fica, meu, essas pessoas não estão bem, sabe? E aí parece que o que é uma coisa, parece que o que é uma vitória, ou sei lá, ah, agora então ele vai se abrir. Não, vai entrar numa outra doença, entendeu? Então isso que eu falei antes do joguinho. E aí, sei lá, fica só quem é mais louco, sabe? O que tipo de loucura que a gente vai escolher pra viver agora.
É, sim, você falou essa última frase dele assim. Eu tava vendo o filme, quando teve a reviravolta, eu falei assim, pô, da hora, pelo menos agora tá acontecendo alguma coisa e tal, né? E aí, naquela última cena mesmo, assim, ela vai na cozinha, ela começa a preparar uma coisa, e o Paul Thomas Anderson, ele normalmente... foca muito o que ela tá fazendo. Mas nessa hora ele foca o que ela tá fazendo e ele joga a câmera pra cara dele. E aí na hora que joga a câmera pra cara dele, o Daniel Day-Lewis faz uma carinha de tipo, eu sei o que você tá fazendo. Eu tava vendo o filme e eu falei, ué, como assim? E aí na hora que ela dá a coisa pra ele comer e tal, e ele fala, me beija antes de eu ficar doente, eu falei, cacete! Não tem vítima na história, sabe? Não tem vítima, são dois malucos do caralho, é isso, sabe? São dois doentes, como você falou, Fer, que, sei lá, as patologias se completaram, sabe? A gente fala muito isso em psicologia, né? Tipo, mal, a grosso modo falando, o sádico casa com o masoquista, por quê? Porque a patologia encaixa. E nesse caso, sei lá, é uma menina que gosta de fazer o que ninguém fez, gosta de quebrar o cara, e é um cara que tava no fundo, implorando pra alguém cuidar dele com uma mamãezinha dele. E aí na hora que ele fala, meu, me beija antes de eu passar mal, de dar ruim, eu falei, caralho, não tem vítima nessa história, são dois malucos do cacete, sabe? E isso é, eu acho, apesar de todos os problemas que o filme tem, eu acho corajoso, cara, porque você fala, pô, saiu completamente do que a gente espera de um filme, saiu do assim, sei lá, de uma certa forma a gente acaba às vezes esperando um pouco que o casal se acerte em algum momento, ou que a influência dela torne ele uma pessoa melhor, e na hora que você vai ver, cara, os dois são dois doentes do cacete, sabe? Pra mim, esse filme, por conta dessas coisas, ele podia estar até indicado a melhor roteiro original, porque nesse ponto da virada, eu acho que ele quebra muito a expectativa que a gente tem de filmes anteriores, onde a menina conserta o cara, o que já é um problema também, né? Esse ideário de que a mulher vai consertar o cara e tal, mas quebrou essa expectativa. Acho que por isso que eu saí do filme com um gosto menos amargo, apesar de eu concordar que é bem difícil mesmo, assim. Fechamos, então?
Concordo com tudo.
Não, muito bom.
Eu sou eterno.
Finalmente terminamos a nossa cobertura, a cobertura do Oscar mais completa entre os podcasts de cinema. Nenhum podcast de cinema fez o que a gente fez, que foi falar de todos os filmes indicados a melhor filme no Oscar. Então você que quer fazer a sua fezinha no domingo, você tem aí a lição de casa. É só ouvir todos os episódios que o Meia Entrada Cast falou sobre isso. Hoje entregamos para você então The Post e Trama Fantasma, que é o filme do Steven Spielberg e o filme do Paul Thomas Anderson. Você também tem total liberdade para participar do debate, mandando mensagens para a gente em todas as redes sociais.
É isso aí, vai lá no nosso Facebook então, que é o Meia Entrada Cast, curte, compartilha, comenta, mostra para os amigos, para a família. Estamos também no Twitter, @MeiaEntradaCast, e se quiser a moda antiga, que agora, né, acabou ficando antigo, e-mail contato@MeiaEntradaCast.com.br.
É isso aí, estamos recebendo vários feedbacks, vários pedidos. Se você quiser mandar sugestão de tema, por exemplo, gente, por favor, a Fer já falou todos os nossos canais de contato aqui. Manda lá, quer comentar, pô, gostei do episódio, não gostei, o Renan é um xarope. Manda no Twitter, que é mais curtinho. Se quiser desenvolver melhor o argumento, como do episódio anterior, que rendeu um e-mail grande e tudo mais, que eu e o Mike gostamos muito, manda um e-mail. Vocês também têm o nosso site, meiaentradacast.com.br, onde, além dos episódios do podcast, também são publicados críticas, resenha, lista de filme. Então vocês também têm os comentários do site, se quiser falar com a gente. Então tá aí todas as pontes para vocês virem até nós. Não deixem de fazer isso, porque a gente gosta muito e a gente sempre lê os feedbacks no Meia Entrada News, que sai toda quinta-feira. Agora estamos caminhando para a nossa trilha sonora de encerramento. E hoje, já que os filmes que a gente abordou foram meio devagar, meio monótonos, nós pedimos para o Mike escolher uma música bem para cima para a gente terminar esse episódio de encerramento da cobertura do Oscar, numa animação plena, com uma música bem bacana. Mike, qual que é a música, meu querido, que você escolheu para a gente terminar lá em cima esse episódio?
A música é do RuPaul, Sissy The Walk, então pode tocar depois de filmes paradíssimos, um pouco de agitação. Obrigado.
Então a gente se vê, galera, na semana que vem. Obrigado por nos ouvir e um abraço pra vocês.
Beijos.
Tchau, gente. Até a próxima. Pick myself up, turn the world on its head. Don't forget what my mind.
listen to that wow. That wow.
Wow.